Somos servos dessa classe parasitária dentro da máquina pública que compõe a uma grande maioria.
Mensagens de espectadores, ouvintes e internautas, um abraço especial ao Francimar Inácio, nos acompanha da cidade de Souza, na Paraíba. Francimar, muito obrigado pela audiência. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan terá mais opção de voos para Portugal, porque a TAP vai inaugurar no dia 26 de outubro a rota internacional entre São Luís no Maranhão e Lisboa, com 2 voos semanais. A capital maranhense passa a ser a 15ª cidade brasileira atendida pela companhia. Segundo um executivo, a nova rota fortalece a conectividade do Nordeste brasileiro com a Europa, ampliando oportunidades para o turismo e os negócios. Os voos serão operados com aeronaves Airbus. A companhia também ampliou para 4 as frequências semanais entre Florianópolis e Lisboa a partir de julho e vai operar 3 voos semanais entre Curitiba e a capital portuguesa com escala no Rio de Janeiro.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Alan Gani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse newcult.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Oi gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
País do atalho, Brasil. E Canhato, só um ponto aqui. Os partidos realmente não vão derrubar o veto do presidente agora. Mas sabe quando eles vão derrubar? Escreve aí e me cobra. Logo após a eleição. Vai chegar outubro, novembro, todo mundo vota, porque quem ganhou a eleição tem mais 4 anos e quem perdeu lava as mãos. É isso que vai acontecer com essa vergonha desse penduricalho.
Pois é, deixa eu só receber a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is. Muito obrigado, viu, pela audiência, pela preferência. Os principais assuntos, dando com a análise dos comentaristas aqui da Jovem Pan, o Luiz Felipe Dávila, o delegado Palumbo e o Bruno Musa com a gente nesta edição. O vereador Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, ele publicou hoje um post no Instagram detalhando o estado de saúde e também a rotina de visitas do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão no complexo penitenciário da Papuda. Após a visita, o parlamentar descreveu o pai como sonolento e abatido. Durante a visita, o vereador relatou ter organizado itens pessoais permitidos na cela, como livros, utensílios de plástico, além das marmitas enviadas pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Segundo Carlos, as refeições são acompanhadas por mensagens de incentivo que classificou como pequenos gestos que mantêm a dignidade em meio a um absurdo. Tá aí, manifestação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, dizendo que encontrou o pai sonolento e muito abatido. Você, delegado Palumbo, a gente tem, né, de, acho que semanalmente, tratado das questões que envolvem a saúde do ex-presidente. Jair Bolsonaro mudou de lugar, cumpre agora na Papudinha, mesmo assim passa por um momento muito difícil, e isso é relatado pelos advogados e também pelos familiares. Delegado.
Realmente é uma situação muito difícil, na minha opinião injusta. Ele deveria estar no mínimo na casa dele, né, cumprindo uma prisão domiciliar, como acontece com um outro presidente, o Collor, né, mas infelizmente querem mantê-lo lá, né, e é triste, né, porque a gente vê um filho que, acima de tudo, ama o seu pai. Quando você fala desses kits, é o famoso jumbo que as pessoas acabam levando aí para os seus parentes que se encontram. Aí é realmente, né, ele deve estar num estado de depressão, de abatimento, isso é comum, né, mas eu vou dar aqui a minha opinião pessoal, não deveria nem sequer estar na Papuda e muito menos em prisão domiciliar, não deveria sequer ter sido condenado. Isso é uma opinião própria minha, é claro que a gente tem que respeitar aí as decisões judiciais. Eu só não entendo por que uma regra vale para um presidente e não vale para outro. Isso eu não consigo entender. Ah, risco de fuga. Se ele quisesse fugir, ele já teria fugido antes dessa condenação. Não acredito em risco de fuga nenhuma. Poderia muito bem mantê-lo na sua residência. Afinal de contas, é um ex-presidente, gostando ou não, é um ex-presidente da República que deveria ser mantido, até pelo seu estado de saúde completamente debilitado, né? E deveria ser mantido em casa. Aí eu me lembro bem que, quando eu estava na polícia, ainda ficaram falando que a facada que ele tomou era fake. Eu fui visitá-lo e não tinha absolutamente nada de fake, mas até isso eles ainda falam o tempo todo, que não existiu nada disso. Então é complicadíssimo. Isso foi fruto da fragilidade da sua saúde, por causa daquela facada que aconteceu pouco antes das eleições, né? E agora, infelizmente, insistem em mantê-lo preso, e é claro que ele não vai estar feliz, vai continuar abatido, e para entrar numa depressão aí, se não tomarem cuidado, principalmente os familiares, é muito rápido para que isso aconteça. Espero que não aconteça, Caniato.
Pois é, o ex-vereador Carlos Bolsonaro fez uma postagem anteontem dizendo que tinha sido informado que o pai passou mal, que ele estaria sendo monitorado. Daí hoje, a informação atualizada, ele encontrou o pai sonolento e abatido. Eu acho que o delegado Palumbo, né, Bruno Musa, ele foi no ponto, né, quando ele traz a situação que envolve um também ex-presidente. E aí os advogados de Fernando Collor fizeram um pedido de concessão de prisão domiciliar e justificaram alguns problemas de saúde do ex-presidente Collor, e o pedido foi atendido, né? Foi deferido o pedido de prisão domiciliar. Aspectos interessantes para nós analisarmos, né? Fala-se muito em dois pesos, duas medidas. Outros podem dizer, ah, não, mas foi um outro juiz que fez a análise, a avaliação. E o outro diria, ah, não, mas trata-se de um caso muito grave. Enfim, quais aspectos devem ser analisados aqui?
Bom, eu sei que a Constituição, ela não é, talvez, tão simples de ser analisada como 2 + 2 = 4, e quem diz que não é, realmente não merece nem entrar na discussão. Ela é um tanto quanto mais subjetiva. Mas tem certas coisas que elas são bastante óbvias e bastante bem escritas na legislação, que não caberiam qualquer tipo de subjetividade ou até mesmo de discussão, como, por exemplo, a saúde e a idade de alguém que encontra-se na prisão, deixando de lado, tudo que o delegado Palumbo já falou, que eu também, com minha opinião, assino embaixo. Esse processo não deveria sequer ter acontecido, ele não deveria estar preso e etc. Mas a gente viu todos os vieses que vieram acontecendo ao longo dos últimos anos e culminamos nessa situação. Para tentar lidar com o que temos hoje, então, a partir daqui, essa opinião, onde a Constituição ela é objetiva com relação a isso. Você tem a idade, você tem a questão da saúde e mais. Você tem outra pessoa, como foi mencionado o presidente Collor, numa situação muito parecida, passando pela mesma situação e conseguiu facilmente, prontamente atendido para a prisão domiciliar. O que mostra que no Brasil e só não assume quem tem algum tipo de viés e não quer ver e não tem nada com a pessoa em si. Você não deve olhar quem é o réu, quem é a questão, mas sim o que consta na Constituição. E o que diz a Constituição? Se ele deve pôr prisão domiciliar por conta de idade ou questão de saúde, não sei dizer aqui exatamente a Constituição, não sou advogado, mas fica bastante óbvio que, a depender da pessoa, as consequências mudam. Isso não pode acontecer dentro de um país sério. Isso não é previsibilidade legal, isso não é segurança jurídica, é totalmente o contrário, é insegurança jurídica, é falta de previsibilidade, falta de um arcabouço legal que é seguido. Ele pode existir, mas no Brasil ele deixou de ser seguido e passa a ser pessoal. Ou seja, se o Caniato faz, se o Dávila faz, se eu faço, se o Palumbo faz, o mesmo ato, as consequências são diferentes. Isso não tem o menor cabimento. E é essa situação que o Brasil se encontra hoje.
Pois é, e outros políticos, né, Dávila, foram condenados por várias cortes e as defesas entendiam que, por especialmente razão de problemas de saúde, fizeram pedido para concessão de prisão domiciliar. E isso aconteceu em alguns momentos. É possível recapitular alguns casos. E eu me lembro também, além do ex-presidente Collor, o ex-governador e ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, que também idoso, passava por problemas de saúde. A defesa fez a solicitação e, à época, acho que em 18, Dias Toffoli concedeu a prisão domiciliar a Paulo Maluf. Quais aspectos dessa condenação de Jair Bolsonaro, os reiterados pedidos para que a justiça conceda prisão domiciliar e as sucessivas negativas da Suprema Corte, hein, Dávila?
Você fez muito bem em listar esses exemplos, porque isso é o que distingue um país no qual o Estado democrático de direito reina e em outro de que, na verdade, são arrobos de voluntarismo e arbitrariedade que reina na Suprema Corte brasileira. Por que eu digo isso? Porque num lugar onde reina a lei, o Estado democrático de direito, a lei é cumprida sem olhar o nome da pessoa no processo. Se você olhar o caso, uma pessoa com 70 anos, com diversas comorbidades, ex-presidente da República, e o histórico mostrando que ex-presidentes, governadores, prefeitos receberam o mesmo tratamento na mesma situação. Isto é cumprir a lei. Agora, no Brasil, agora a lei depende da interpretação pessoal, da visão voluntarista de um juiz e de total arbitrariedade se vai cumprir ou não vai cumprir a lei. Então isso mostra a fragilidade do Estado Democrático de Direito no Brasil. Porque é isso que a gente está dizendo. Não olhe o nome do processo. Olhe as características dessa pessoa. Chama-se razão humanitária. Pegar uma pessoa de 70 anos, cheia de problema de saúde, que foi ex-presidente da República, condenada pela justiça, cumprir em prisão domiciliar. Esse é o histórico que aconteceu no Brasil. Por que com este indivíduo é diferente? Porque o seu sobrenome é Bolsonaro.
Pois é, deixa eu girar a reportagem da Jovem Pan News, porque o conselheiro do presidente Lula e ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, ele avalia que o senador Flávio Bolsonaro é um rival mais difícil do que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Quem vai trazer essas informações é o Matheus Dias. Chega ao vivo aqui na programação, vai trazer as falas e essa reflexão, esse diagnóstico do conselheiro do presidente da República. Matheus, seja bem-vindo, ótima noite a você. O que mais de interessante disse João Paulo Cunha? Conta pra gente.
Caniato, uma ótima noite a você, ótima noite a quem nos acompanha. João Paulo Cunha, então, ele que é conselheiro justamente do presidente Lula, mas também ex-presidente da Câmara dos Deputados, se posicionou em entrevista ao Estadão. Ele disse que acredita que Flávio Bolsonaro é um candidato mais difícil do que Tarcísio seria, ou seja, um oponente mais difícil ao presidente Lula. No caso, disse, entre as aspas que falou na entrevista, que não acredita e não entende o motivo pelo qual o Partido dos Trabalhadores comemorou a indicação de Flávio Bolsonaro a ser esse candidato da direita, o candidato que vai tentar rivalizar com Lula nas eleições. Ele disse que os motivos são dois para ele, entre comparações do senador Flávio Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Para ele, no quesito rejeição, tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro têm uma rejeição, segundo ele, métrica, uma rejeição já calculada. Quem é contra Lula é contra e vai continuar sendo contra, assim como quem é contra Flávio Bolsonaro, pelo sobrenome, é contra e também vai continuar sendo contra, independente de promessas de campanha, independente de dados do atual governo. Ele falou que nada disso muda a quem tem essa rejeição já instalada. No caso, Tarcísio de Freitas, ele, governador de São Paulo, não é um candidato tão conhecido pelo Brasil inteiro, segundo João Paulo Cunha. Ele disse que Tarcísio poderia ainda cometer erros durante a campanha e acabar acumulando uma rejeição até maior que a de Flávio Bolsonaro, segundo o conselheiro do PT. O segundo ponto para ele é que governadores paulistas não têm um histórico tão vitorioso assim nas eleições presidenciais. Ele lembrou José Serra e também Geraldo Alckmin, ambos na época do PSDB, que não ganharam a eleição presidencial. Segundo ele, o governo paulista não é aceito a maneira de gestão pelo Brasil todo. Disse então que Flávio Bolsonaro e Lula vão rivalizar uma eleição bastante competitiva, segundo ele, pau a pau, e que se manter como está e o PT fizer uma campanha sem muitos erros, vai garantir a reeleição do presidente Lula, mesmo com bastante dificuldade. Por fim, Caniato, a única coisa que ele falou também é em relação às alianças. Disse que o PT demorou a fazer alianças com os partidos do centro, disse que isso deveria ter sido feito há um ano e que hoje já estaria numa situação um pouco mais desenrolada. No caso, correr atrás agora torna as coisas mais difíceis, mas mesmo que o PT ainda tenha aquela obrigação de conversar com os eleitores da esquerda, também tem como obrigação fazer alianças no centro para garantir a reeleição do presidente Lula, viu, Caniato?
Tá certo, Matheus Dias trazendo os detalhes dessa entrevista concedida por João Paulo Cunha ao Estado de São Paulo. Valeu, Matheus, bom trabalho para você, a gente volta a conversar. Deixa eu passar para os nossos comentaristas, porque Dávila, o conselheiro do presidente da República daria de mão beijada esse diagnóstico. Tem gente achando que pode ser operação de bandeira falsa, entendeu? Sabe aquela coisa em que o conselheiro acaba dizendo aquilo, mas não é bem aquilo? Enfim, João Paulo Cunha diz que rejeição de Lula e Flávio já estão definidas. Tarcísio não é tão conhecido na avaliação dele. Governadores paulistas não performam bem na disputa presidencial, e ele faz um meia-culpa dizendo que o PT demorou para fazer aliança com os partidos de centro. Dávila.
É, Caniato, o importante nessas entrevistas é o que não foi dito, porque o que foi dito está aí. Na verdade, é o seguinte, é verdade que a rejeição em torno do nome de Lula e de Flávio estão consolidadas. Agora, Flávio Bolsonaro tem muito mais condição de diminuir essa rejeição. É só ele manter o tom moderado, apresentar uma boa equipe econômica, que o mercado ganha confiança, que essa rejeição pode cair. Não sei quanto vai cair, mas tem muito mais chance de cair. Agora, do Lula não cai de jeito nenhum. Ainda mais a situação dramática que o Brasil vai enfrentar com esse crescimento pífio de 1,5% que está sendo esperado para o ano de 2026, com mais de 75 milhões de brasileiros inadimplentes, com o maior número de empresas inadimplentes no Brasil hoje, mais de 8 milhões de empresas inadimplentes, e além de tudo, essa tragédia do crime organizado, da segurança pública. Então, Lula não tem nada para melhorar. Aliás, no ano que ele achou que ele fez tudo maravilhoso, baixo desemprego, crescimento econômico, ele já está com 50% de rejeição. Imagina num ano de maré ruim, vai piorar muito mais. Agora, o que não foi dito, e é isso que deve estar tirando o sono do PT, é se o PSD, o Kassab, vai lançar Ratinho Júnior. Esse é o fator que deve estar tirando o sono do PT. Por isso que o PT está tentando trazer o próprio PSD, MDB e outros partidos, União Brasil, para tentar quebrar esse monopólio do centro do lado da oposição. Por que Ratinho Júnior assusta tanto o PT? Por quê? É um candidato de direita com ótima avaliação. O pai dele tem uma enorme cadeia de rádio que fura o bloqueio do Lula no Nordeste. E tem um partido disciplinado que tem o maior número de prefeitos e tem baixa rejeição. Ou seja, é um candidato que pode crescer e aí sim atrapalhar um pouco esse jogo de concentrar todas as fichas só em atacar Flávio Bolsonaro. Então, o que está tirando o sono do PT é uma terceira via capaz, não digo de desafiar, mas de se tornar um candidato competitivo e embaralhar o jogo da sucessão presidencial. Por isso, o mais importante na entrevista é o que não foi dito pelo deputado.
Pois é, a gente vai fazer uma rápida parada. Tem a análise do Bruno Musa. O Bruno Musa, inclusive, tem uma tese de que indica a possibilidade de uma disputa sem o presidente Lula. E também quero escutar o que o delegado Palumbo tem a dizer a respeito do que foi dito nessa entrevista do Estado de São Paulo. Voltaremos em 1 minuto e 20. É a jato. O intervalo a jato eu conto com você, hein? Até já.
Os pingos nos is. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Marechal da Vitória era um homem que sempre estava brincando e falando com todo mundo e apertando todo mundo. Temos que ganhar. O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. O mundo inteiro em campo. E o Brasil, mais uma vez, em busca do Hexa. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan. Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você, aonde estiver.
Na rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, análise do Bruno Musa a partir dessa entrevista concedida por João Paulo Cunha. Você, Musa.
Vamos lá. Eu tenho dito, Caniato, que realmente a possibilidade ou a probabilidade, se vier a acontecer, de Flávio baixar a sua rejeição é maior do que a de Lula. Porque o Lula está na estrada há 40 anos, não apenas como candidato, mas como presidente em 3 mandatos. E mesmo assim, a rejeição dele se mostra ali estagnada, não rompe aquele piso entre 45% e 50%, não diminui, e ele vê a sua aprovação também caindo nas últimas pesquisas. Então, ele tem essa dificuldade, mesmo tendo a máquina na mão e distribuindo o populismo à torto e direito, com Vale Gás, com, enfim, tudo aquilo que a gente já vem falando aqui, endividando ainda mais a máquina pública, mas a percepção da sociedade no dia a dia continua complicada, porque temos, obviamente, uma inflação ali dentro dos principais produtos consumidos pelas pessoas, que são alimentação e transporte, por exemplo, que consomem grande parte do seu orçamento doméstico. E aqui eu vou fazer um link, que é uma opinião pessoal minha, que eu estava conjecturando e pensando na possibilidade. Como eu sempre falo, na política nada me surpreenderia, absolutamente nada. E eu volto na nossa primeira tese que nós estávamos falando, da escola que homenageou o Lula, e que obviamente ele sabia daquela homenagem e teria, na minha opinião, aprovado o que foi colocado lá. Será que ele não saberia, de fato, que isso poderia ser concretizado como propaganda política que não é permitido? Por que que ele não permitiu fazer isso em 2027 para homenageá-lo? Por que que ele permitiu em 2026? Será que não seria uma possibilidade, e de novo, sem compromisso com o erro, hein? É uma simples conjuntura que a gente pode analisar. Será que ele não vendo exatamente isso que o conselheiro dele falou, que o Flávio é um rival mais difícil, a sua rejeição não cai, a sua popularidade em queda. Como é que seria para ele, aos 80 anos de idade, perder para alguém da direita nas eleições e finalizar a sua vida política? Será que não seria para ele mais fácil ganhar, digamos, uma inelegibilidade no TSE, que quando vier as eleições será comandado por Nunes Marques e terá a composição de André Mendonça, 2 indicados pelo Jair Bolsonaro ao STF? Será que ele não teria ali uma narrativa pronta? Ora, eu não perdi, eu fui tirado do pleito. Mais uma vez, a democracia está se perdendo no Brasil e eu saio como vítima, não saio como simplesmente abandonando o pleito ou perdendo as eleições para um rival da direita ou até mesmo para um filho de Jair Bolsonaro. Portanto, eu deixo aqui essa breve reflexão. Será que ele não preferiria sair como vítima e não como perdedor nisso tudo? E aí vai curtir os seus 80 anos e deixa o Brasil à beira de uma crise em 2027 que o próprio governo, em nome da ministra Simone Tebet, assumiu que em 2027 o orçamento não haverá mais espaço para investimentos.
Uma tese muito interessante, né? A ver. O deputado distrital Fábio Félix, do PSOL, que foi atingido por spray de pimenta lançado por um policial militar do Distrito Federal, disse que vai exigir responsabilização dos policiais envolvidos, que irá até o fim na cobrança pela investigação das condutas. Com o fim do carnaval, a comandante-geral da Polícia Militar do DF, Ana Paula Rabka, concedeu uma entrevista coletiva e defendeu a conduta da corporação durante o carnaval, incluindo o episódio em que um PM jogou o spray de pimenta no rosto do deputado distrital Fábio Félix. Ele, em determinado momento, deu voz de prisão ao agente. Vou passar para o delegado Palombo. Quanto tempo a gente tem? Delegado, 1 minuto e meio. Sua análise em relação a esse episódio que ganhou as redes sociais.
Bom, deputado não está acima da lei. Deputado é servidor do povo. Deve servir o povo e não ser servido por ele. O policial está trabalhando, não está brincando e não está pulando o carnaval. Se ele foi efetuar uma prisão, se eles foram efetuar uma prisão dentro da onde estava acontecendo um bloquinho, lado nenhum, seja distrital, seja federal, tem o direito de lá dar a famosa carteirada, dizendo que ele não poderia fazer a prisão, tentando mediar. Ele poderia, no máximo, ir até a delegacia se ele fosse testemunha de alguma coisa, mas quis dar a famosa carteirada. E gás pimenta foi feito para isso mesmo, foi feito para atacar na cara de alguém que resolva afrontar a polícia, assim como o cacetete, que não é objeto sexual, foi feito para bater mesmo. Muita gente critica, nossa, o cacetete bateu nas minhas costas, mas foi feito para bater, não foi feito para fazer carinho. Então foi muito bem dado aí a gaisada na cara do deputado, que se acha acima da lei, acima do bem e do mal. E depois ele vai nas redes sociais e fica se vitimizando, falando, ó, eu sou o presidente da Comissão de Direitos Humanos e mimimi, blá, 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 blá. Ou seja, quer ferrar o policial que está lá trabalhando, ganhando um salário pequenininho, tendo que entrar no meio desses bloquinhos uniformizado, fardado, para prender pessoas que estão cometendo crime. Ele quis dar uma carteirada, tomou uma gaizada na cara. Pronto, acabou. E o policial não tem que ser punido. Ninguém está acima da lei, muito menos deputado que está lá para servir o povo e não para querer dar carteirada usando do cargo público.
Resultado da enquete do dia, pergunta que nós publicamos. Você acredita que o desfile que homenageou Lula irá ajudar ou atrapalhar o projeto de reeleição? Os resultados na tela do portal e do YouTube. A maior parte das pessoas entendem que vai prejudicar, porque o que mais teve foram críticas ao desfile e haverá muitas ações junto ao TSE, fora que a escola foi rebaixada também. Esse é um aspecto também que a gente deve levar em consideração. Agradeço a todas as pessoas que votaram no YouTube e também no portal. Grande abraço a vocês, um abraço aos nossos comentaristas. Voltaremos amanhã com mais notícias em Os Pingos nos Is. Fique com o Jornal Jovem Pan. Tchau!
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, 100,9 MHz. ZYD 825. E ZYO 265. FM, 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYV 781. FM, 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto. ZYE 327. FM, 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Abertas inscrições do programa Pede Meia Licenciatura.
Estudantes que optaram por cursos de docência no SISU e preenchem os requisitos já podem solicitar as bolsas do governo federal.
Eles podem receber uma bolsa mensal de R$ 700 para saque imediato e mais R$ 350 em uma poupança para o aluno. Natália Kuzlik.
O Pede Meia Licenciaturas é um dos eixos do programa Mais Professores para o Brasil, que pretende fortalecer o docente no país e incentivar o ingresso de professores no ensino público.
Você vai ter conectividade além da floresta.
3 mil quilômetros de cabos de fibra ótica chegaram da China para levar comunicação mais moderna e rápida à região amazônica.
Eles fazem parte do programa Norte Conectado, que está construindo infovias por dentro dos rios.
E ainda, presidente Lula chega à Índia.
Nos próximos dias, ele vai participar de intensa agenda para discutir inteligência artificial, mudanças na governança global e comércio exterior. Luana Karen.
Em uma rede social, Lula afirmou que a visita tem como objetivo estreitar laços, aprofundar parcerias e discutir o futuro da inteligência artificial no mundo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula desembarcou hoje em Nova Delhi para uma visita de Estado e foi recebido com uma cerimônia tradicional hindu.
Entre os compromissos no país asiático está a participação em uma cúpula internacional sobre inteligência artificial.
Com uma diferença de 8 horas e meia à frente do horário de Brasília, o presidente Lula chegou a Nova Delhi no início da tarde desta quarta-feira. Ele veio acompanhado dos ministros de Relações Exteriores, Mauro Vieira, da Fazenda, Fernando Haddad, e do Meio Ambiente, Marina Silva. Já estavam na Índia aguardando o presidente outros 9 ministros de Estado. Além da presidente do Banco do Brasil, do diretor-presidente da Anvisa e do presidente da Apex. Em uma rede social, Lula afirmou que a visita tem como objetivo estreitar laços, aprofundar parcerias e discutir o futuro da inteligência artificial no mundo. A partir de quinta-feira, Lula cumpriu uma extensa agenda, que inclui a participação em cúpula mundial sobre inteligência artificial, reunião com empresários e recepção como chefe de Estado. O presidente fica na Índia até o dia 22 de fevereiro. Daqui, seguirá para a Coreia do Sul, onde também fará uma visita de chefe de Estado. De Nova Delhi, na Índia, Luana Karen.
E também nesta quarta-feira, o presidente Lula sancionou leis que tratam das carreiras de servidores públicos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União.
A legislação sancionada mantém a recomposição remuneratória prevista para o ano e promove mudanças nas estruturas das carreiras.
Entre os pontos aprovados estão a criação da gratificação de desempenho e alinhamento estratégico, sujeita ao teto constitucional de salários, e o reconhecimento das três carreiras como típicas de Estado.
No caso do TCU, houve também ampliação de cargos e exigência de nível superior.
Os resultados finais do segundo concurso público nacional unificado serão divulgados na sexta-feira, dia 20 de novembro.
De fevereiro. Hoje, a Fundação Getúlio Vargas publicou o resultado individual dos candidatos e a nota definitiva da redação.
Os classificados devem ficar atentos para confirmar a adesão às vagas imediatas e aos cursos de formação.
Os candidatos que participam da seleção já podem conferir no site da Fundação Getúlio Vargas a resposta aos recursos apresentados, qual a nota final da redação e se foi aprovado ou não como cotista. No dia 20 de fevereiro, será divulgada a lista final, com os nomes dos aprovados, a lista de espera e a convocação para cursos de formação. Quem for aprovado deve manifestar interesse em assumir a vaga até o dia 23 de fevereiro, no site da FGV. Isso vale para cargos com curso de formação e para vagas imediatas. Depois disso, é preciso ficar atento ao site. Mais pessoas podem ser chamadas para manifestar interesse em assumir as vagas em outra. A divulgação da classificação final dos candidatos em vagas imediatas e lista de espera será divulgada dia 16 de março. Mais detalhes estão no site conhecimento.fgv.br/CPNU2. Nesta edição do CPNU, são 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos federais. O concurso foi aplicado em 228 cidades nas 5 regiões do país. O concurso passou a adotar novas regras para ampliação da diversidade, com estímulo à participação de mulheres e aumento de vagas para indígenas e quilombolas. Márcia Fernandes, para a Voz do Brasil.
Já estão abertas as inscrições para participar do PEDMEIA Licenciaturas 2026.
O programa de bolsas tem como objetivo incentivar a formação de docentes no país e o fortalecimento da rede pública de ensino.
Está aberto o período de cadastramento de currículo e pré-inscrição para participar do PEDMEIA Licenciaturas 2026. A seleção é voltada para aprovados em cursos de licenciatura e modalidade presencial, com média igual ou superior a 650 pontos no Enem, por meio do Sisu, ProUni e FIES, nessa ordem de prioridade. A iniciativa concede uma bolsa mensal de R$ 1.050, dos quais R$ 700 podem ser sacados imediatamente. Os outros R$ 350 serão destinados a uma poupança, que poderá ser usada quando o professor ingressar em uma rede pública de ensino. O PEDMEIA Licenciaturas é um dos eixos do programa Mais Professores para o Brasil, que pretende fortalecer a formação docente no país e incentivar o ingresso de professores no ensino público. Os estudantes elegíveis devem se cadastrar até 19 de dezembro, exclusivamente pela plataforma Freire. O endereço é freire.capes.gov.br. Lembrando que o cadastro apenas não assegura a concessão da bolsa. A confirmação será realizada após a publicação do resultado final, o que deverá ocorrer até o dia 20 de cada mês, a partir de março de 2026. Natália Kuzlik, para a Voz do Brasil.
e uma travessia coletiva rumo à universidade.
Espaço garantido pela Rede Nacional de Cursinhos Populares.
É, só para esse ano serão investidos 108 milhões de reais para apoiar 514 instituições.
Nos cursinhos, os estudantes recebem apoio pedagógico, materiais e acompanhamento.
A brasiliense de 20 anos, Eduarda Nogueira, vai iniciar o curso de Publicidade e Propaganda agora em 2026 em uma universidade particular de Brasília, com bolsa 100% do ProUni, o programa Universidade para Todos. O resultado ela alcançou depois de fazer um cursinho popular que há mais de 20 anos ajuda estudantes da rede pública da capital federal a trilharem o caminho da universidade.
Facilita, né, todas as classes sociais entrarem no ensino superior, mas também dá oportunidade àquelas pessoas que infelizmente não conseguem estudar de uma forma melhor ou até mesmo pagar um cursinho.
O curso onde a Eduarda estudou em Brasília é um dos 384 que formam a Rede Nacional de Cursinhos Populares, CEPOP, e recebem apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação. Criado em 2025, o CEPOP tem a missão de democratizar o acesso às universidades por meio de cursos preparatórios para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e para provas de vestibular. Neste ano, o Ministério da Educação vai ampliar a rede de cursinhos populares. Além dos 384 já assistidos, outros 130 serão selecionados por meio de novo edital. Isso, em 2000 foram apoiados 514 cursinhos populares em todo o país. Cada unidade poderá receber até R$ 208 mil. Reais. Esse valor engloba o auxílio permanência de R$ 200 mensais para estudantes, o apoio financeiro para os educadores e a compra de material escolar. O investimento total nos cursinhos populares neste ano será de R$ 108 milhões. De reais. De acordo com a secretária de Educação Continuada, alfabetização de jovens e adultos, diversidade e inclusão do Ministério da Educação, Zara Figueiredo, os resultados do primeiro ano de CEPOP apareceram no último Enem.
Quando a gente olha o público geral, a nota média no Enem foi de 534 pontos. A nota média do CEPOP foi de 541,3. 47,6 dos estudantes do público geral, eles tiveram uma nota acima da média. Quando você olha para o CEPOP, esse percentual subiu para 54,6.
Os cursinhos interessados em fazer parte da rede podem se inscrever até 27 de fevereiro por meio da plataforma gov.br. E as propostas apresentadas devem atender prioritariamente estudantes de escolas públicas, pessoas com deficiência, negros, indígenas, quilombolas e quem tem renda familiar por pessoa de até um salário mínimo. Reportagem Graziele Bezerra.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do Novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Nos últimos dias, a folia tomou conta das ruas do Brasil. Mais de 65 milhões de pessoas participaram das festas de carnaval, um aumento de 22% em relação a 2025.
São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Olinda e Salvador lideraram em número de foliões, mas o turismo náutico e até mesmo hospedagens de serra também tiveram destaque.
O carnaval impulsionou o turismo de brasileiros e estrangeiros.
O Ministério informou que a festa consolida o Brasil como destino global e reforçou o papel do setor como motor da economia, com geração de emprego e renda da hotelaria ao pequeno empreendedor. Entre os destinos mais procurados, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Olinda e Salvador reuniram mais de 32 milhões de foliões. São Paulo liderou em público com 16 milhões e meio de pessoas e impacto superior a 7 bilhões de reais. O Rio de Janeiro registrou cerca de 8 milhões de foliões, movimentou 5 bilhões e 700 milhões de reais e alcançou 98% de ocupação hoteleira. No Polo Recife e Olinda, foram 7 milhões e 600 mil participantes e 3 bilhões e 200 milhões de reais em movimentação. Salvador recebeu mais de 8 milhões de pessoas e injetou 2 bilhões de reais na economia. O impacto chegou à ponta da cadeia produtiva. Hotéis lotaram, inclusive em destinos de serra. Bares e restaurantes ampliaram faturamento e o turismo náutico também cresceu. Levantamento do Ministério do Turismo, em parceria com a CLIA Brasil, indica que 10 navios realizaram embarques e escalas entre 13 e 23 de fevereiro, reforçando o período como um dos mais fortes para o setor marítimo. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
E não foram só as festas de carnaval que alegraram o país nesse feriado.
Os nossos atletas que estão participando dos Jogos Olímpicos de Inverno também estão brilhando na neve.
E mais da metade da delegação já recebeu o Bolsa Atleta.
É a 10ª participação do Brasil nos Jogos de Inverno e desta vez com a maior delegação já enviada para a competição. São 14 atletas representando o país em Milão, na Itália, e mais um reserva. Desses, 9 já receberam o Bolsa Atleta e 7 seguem como bolsistas. Iziane Marques, secretária nacional de excelência esportiva, fala sobre a importância do programa.
Eu vejo o Bolsa Atleta totalmente em modalidades ou esportes não tão praticados no nosso país como incentivo ainda mais importante, porque ele consegue ser esse subsídio financeiro que às vezes o atleta não tem dentro de um clube que não exista ou dentro da própria confederação que não tenha os recursos necessários para também pagar aquele atleta. E obviamente, se trata dos Olímpicos, independente dele ser de verão ou de inverno, eles estão ali representando nosso país.
As bolsas variam de acordo com as categorias em que os nossos futuros campeões estão inseridos, que vão desde atleta de base, que recebem um benefício de R$ 410,00, até a categoria pódio, que pode chegar a um auxílio de R$ 16.629,00. Nicole Silveira é uma das nossas representantes nos Jogos de Inverno, beneficiada pelo Bolsa Pódio, e atingiu a 11ª colocação no Skeleton Feminino, a melhor na história pela modalidade. Pelas redes sociais, Nicole afirmou que se sentiu vencedora.
Eu fico muito feliz com o 11º, porque sei que em Pequim fiquei em 13º, mas o nível de competitividade era outro em Pequim. Desses 4 anos para cá, o nível aumentou demais. Então, em qualquer Copa do Mundo, tinha 12 atletas que podiam subir no pódio. Então, um 11º para mim é muito bom.
E mesmo não tendo neve, o Brasil já subiu ao degrau mais alto do pódio com Lucas Pinheiro, medalha de ouro no slalom gigante do esqui alpino.
Fala pessoal, Lucas Pinheiro aqui. E, cara, meu sonho se tornou realidade. Porque esse ouro é nosso. É do Brasil.
E na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno, marcada para o dia 22 de fevereiro, o atleta Sumbin Lati será o porta-bandeira do Brasil. Piloto de bobsled e beneficiário do Bolsa Atleta, ele é o recordista nos Jogos, sendo a 6ª participação nas Olimpíadas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Muitas áreas protegidas no Brasil são habitadas por comunidades tradicionais, como ribeirinhos, extrativistas e pescadores artesanais.
E são justamente essas populações que conhecem profundamente o ambiente em que estão e dependem dele para sobreviver.
Por isso, o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, o ICMBio, criou um programa para garantir o desenvolvimento econômico dessas comunidades e, ao mesmo tempo, manter a floresta em pé.
Dentro das unidades de conservação, nossa fauna e flora estão preservadas. E as comunidades que vivem nessas áreas protegidas podem utilizar esses ecossistemas para garantir renda de forma sustentável. O Programa de Promoção da Sociobiodiversidade Em unidades de conservação federais, o EcoSocioBio tem esse objetivo: promover a economia baseada na diversidade socioambiental, valorizando e estimulando a produção dos povos tradicionais. O pescador baiano Carlos Alberto Pinto, da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas, conhece bem a realidade de quem vive nessas florestas e fala sobre a importância do programa.
Um dos maiores gargalos que a gente tem hoje na questão da produção pesqueira é a dificuldade de acesso a mercados. Eu estou em uma reserva extrativista que agora é a safra do camarão sete barba. Mas outros lugares é a pescadagó, é a tainha, é o badejo, ou seja, são produtos que precisam ser valorizados e chegar no mercado. Só que o maior gargalo sempre é infraestrutura, né, logística e beneficiamento. Então a gente precisa superar isso. E essa portaria a gente vê como uma grande possibilidade.
O EcoSocioBio vai apoiar a produção e a venda de produtos que são mantidos por povos das florestas, como a castanha, borracha, mel, pescado, óleos naturais e artesanato. Mas para isso acontecer, haverá regras de cuidado e manejo responsável, como explica Tatiana Heder, coordenadora geral de políticas públicas e economias da sociobiodiversidade do ICMBio.
A gente precisa ter um grau de organização dessa comunidade, de estabelecer as regras sobre o uso desse território, né? E entender essa forma de organização e como a gente pode fortalecer essa organização para eles poderem acessar outros mercados e fortalecer essas economias que eles já fazem o manejo no dia a dia.
O programa traz 10 ações estratégicas que vão desde a garantia de infraestrutura básica para as comunidades, o fortalecimento de organizações produtivas, até o investimento e ferramentas que permitam agregar valor aos produtos da sociobiodiversidade. Reportagem Raquel Mariano.
Levar a internet para regiões que ainda não estão conectadas.
Esse é o objetivo de um programa do governo federal que está implantando 9 em Amazônica.
Os cabos de fibra ótica que percorrem os leitos dos rios levarão conexão a mais de 7 milhões de pessoas até 2027.
E o Brasil recebeu esse ano mais de 3 mil quilômetros de cabos da China que serão utilizados na implantação das 3 novas infovias.
Na imensidão da Amazônia, onde rios são estradas e as distâncias um desafio, um novo caminho está sendo construído. Invisível aos olhos, mas decisivo para o futuro, o programa Norte Conectado está levando internet de alta velocidade a comunidades isoladas, conectando pessoas, serviços e oportunidades no coração da floresta. Como na comunidade da professora Brunilde Cambeba, no estado do Amazonas.
É, a internet que a gente tem aqui não tem muita assim, velocidade, né? Caso que venha temporal, caia, né? A gente fica uma temporada sem internet. Com essa chegada, vai facilitar mais, né? Facilitar mais com a divulgação do nosso trabalho cultural aqui da comunidade, dos artesanatos, né?
O Norte Conectado é hoje o maior projeto de conectividade subfluvial do mundo. Com parte das infovias já em operação, o projeto segue avançando. O Brasil acaba de receber mais de 3 mil quilômetros de cabos de fibra ótica vindos da China, que vão permitir a implantação de 3 novas infovias digitais na região norte. Uma operação logística complexa, coordenada pelo Ministério das Comunicações. A tecnologia é sustentável. Em vez de abrir clareiras na floresta, os cabos achodevando o bioma e garantindo conectividade. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, destaca que o projeto leva a conexão até espaços estratégicos, como salas de aula e postos de saúde.
Este é considerado o maior projeto desse tipo no mundo. Por isso, já despertou o interesse de outros países, como Colômbia e Uganda. Somente no Amazonas, o programa prevê mais de 600 pontos públicos de acesso à internet em escolas, unidades de saúde, fóruns e praças com Wi-Fi, garantindo que a conectividade chegue, de fato, à população.
Ao todo, o programa Norte Conectado prevê 9 infovias, somando mais de 13 mil quilômetros e passando por rios nas Madeira, Purus e Juruá. Pelo menos 7 milhões e meio de pessoas devem ser diretamente beneficiadas.
O secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tércios, faz um balanço do andamento do programa.
Já temos até agora 3 infovias completamente prontas, implantadas em operação, de benefício real para a população aí. Mais de 300 órgãos públicos conectados, isso aí incluindo escolas, hospitais, fóruns e prefeituras.
Os investimentos previstos no programa Norte Conectado chegam a R$1,3 bilhão. Reportagem Pablo Mundim.
A carreta digital chegará em março ao estado de Roraima e deve qualificar 3 mil alunos nos cursos de robótica e manutenção de computadores e celulares.
O projeto itinerante de inclusão tecnológica é uma iniciativa do Ministério das Comunicações.
A carreta vai percorrer diversas localidades até o mês de novembro e o cronograma completo será divulgado nas redes sociais do Ministério.
A carreta já passou por 4 estados e o Distrito Federal, atendendo 11 mil pessoas.
O Brasil conquistou um novo mercado no exterior.
Os produtores vão poder exportar farinha de vísceras de aves e farinha de sangue bovino para o Equador.
De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, dá mais oportunidades à indústria brasileira de insumos destinados à alimentação animal.
Com esse anúncio, o agronegócio brasileiro alcança 537 aberturas de mercado desde o início de 2023.
Essas foram as notícias do governo federal.
A realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de...
O Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a governança em tecnologia da informação nas universidades federais. A fiscalização analisou a capacidade das instituições em planejar, executar e monitorar ações de TI. O trabalho identificou falhas, como falta de funcionários especializados e dificuldade para manter profissionais qualificados. Também há problemas no planejamento para a gestão de pessoas e orçamento. Diante dos resultados, o TCU recomendou medidas para fortalecer as práticas de governança. Entre os pontos destacados, o tribunal sugere a criação de cargos específicos para a área de tecnologia da informação, além da definição de número mínimo de analistas e técnicos em cada instituição. Todas as 69 universidades federais foram analisadas. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
TF realiza até amanhã credenciamento de quem deseja presencialmente julgamento do caso Marielle Franco.
STJ responsabiliza hotel por queda de extintor de incêndio sobre criança.
Empresa é condenada por acidente causado por motorista terceirizado.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Interessados têm até amanhã para fazer credenciamento para acompanhar presencialmente o julgamento relacionado ao assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
O credenciamento pode ser feito até o meio-dia desta quinta-feira por meio de formulário disponível no site do Supremo Tribunal Federal. Marcelo Della Libera.
O julgamento será realizado nos dias 24 e 25 de fevereiro, na sala de sessões da primeira turma do STF. O colegiado vai julgar ação penal contra 5 réus acusados de mandar matar Marielle Franco e Anderson Gomes em março de 2018, no Rio de Janeiro. Respondem ao processo Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o ex-deputado federal Francisco Brazão, Rivaldo Barbosa, delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Ronaldo Paulo de Alves Pereira e Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe.
Hotel na Bahia é responsabilizado por queda de extintor de incêndio sobre criança.
A decisão é do STJ, Fátima Uchoa.
Durante viagem de férias com a família, a criança de 5 anos de idade brincava na área de recreação infantil do hotel na companhia da avó quando o extintor de 100 quilos caiu sobre ela, causando lesões graves em 6 costelas e rompimento do fígado. Após as instâncias ordinárias não reconhecerem a responsabilidade do hotel, a terceira turma do STJ reformou esse entendimento. Para o relator senador ministro Ricardo Villas Boas Cueva, como o hotel não adotou medidas básicas de segurança, como fixar o equipamento adequadamente na parede, houve falha na prestação do serviço, o que implica a necessidade de indenizar por danos materiais, morais e estéticos. Também considerou que o acidente não era, pois eles não poderiam prever que o extintor estivesse solto.
A turma do Tribunal Superior do Trabalho mantém responsabilização de empresa por morte de motorista.
A indenização por dano moral foi fixada em R$ 30 mil, além de pensão mensal até a data em que o trabalhador completaria 75 anos. Anderson Conrado.
O acidente ocorreu quando um motorista de caminhão empregado de uma transportadora terceirizada manobrava com as portas do baú abertas. O veículo acabou atingindo um muro e um portão de ferro, que desabaram sobre outro motorista. O caminhão pertencia a uma terceirizada da Telemon, empregadora do homem que morreu. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a quinta turma seguiu o entendimento do TRT, no sentido de manter a condenação da Telemon por não assegurar um ambiente de trabalho seguro.
Justiça condena a NTT e a empresa responsável por trecho de rodovia na BR-040, no Rio de Janeiro.
Decisão atende a pedido feito em ação movida pelo Ministério Público Federal.